Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 14 de maio de 2019, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais um Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, o assunto é sobre raiva. A pesquisadora e professora Aline Reis fez um trabalho sobre os fatores associados à desregulação da raiva na infância e na adolescência. Boa tarde, professora Aline, muito obrigada pela sua participação aqui no programa.
Boa tarde, eu que agradeço o convite.
A professora Aline é graduada em psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia, é especialista em psicologia clínica na abordagem cognitivo-comportamental, possui mestrado em psicologia também pela Universidade Federal de Uberlândia, doutorado em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente é professora adjunta da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Bom, professora, conta sobre a sua pesquisa, de onde surgiu a necessidade, né, de pesquisar sobre esse assunto?
Já faz um tempinho que eu venho trabalhando sobre as emoções, então no meu doutorado eu foquei mais especificamente no manejo da raiva, então eu fiz um grupo piloto com uma intervenção para verificar a eficácia de uma intervenção para manejo da raiva em crianças. Nesse grupo, e depois num grupo experimental de fato, nesses grupos eu trabalhei técnicas e estratégias de manejo da raiva. O que, que eu verifiquei, né? Que quando todos nós sentimos emoções básicas, as emoções básicas, não há um consenso claro da literatura, mas trata-se que essencialmente as emoções básicas seriam tristeza, raiva, medo, alegria e nojo, alguns acrescentam a surpresa. Dentre as emoções básicas, eu verifiquei que a raiva é uma emoção que as pessoas têm uma dificuldade de lidar, tanto quando ela sente, tanto quanto o outro apresenta. Então, a ideia era trabalhar com crianças como elas podem lidar, o que elas podem fazer quando elas sentem raiva. E então, a gente trabalhava algumas técnicas, que depois eu vou explicar melhor, para que elas soubessem como lidar, como manejar. O que eu percebi no meu grupo de doutorado é que as crianças do grupo, tanto os meninos quanto as meninas, tinham níveis exacerbados dessa emoção, e cada um tinha uma história de vida complexa que justificava sentir raiva em excesso. Então, se a gente for pensar na origem da raiva, o que que elicia raiva, a gente tem na base situações envolvendo frustração de um objetivo, de algo que eu preciso, que eu quero alcançar e que eu sou impedido ou que eu não consigo, como também situações de abuso, abuso psicológico, abuso sexual, abuso físico, apanhar dos pais com frequência, receber ameaças com frequência, ser desqualificado, ser xingado. E aí, nesse caso, ou seja, quando a história de vida ela envolve esse tipo de situação, não caberia somente as estratégias de regulação da raiva, mas uma intervenção um pouco mais aprofundada.
E você, como psicóloga, eu queria que você explicasse, né, o que que é a raiva e geralmente quando ela aparece, né, nessas crianças e nesses adolescentes?
A raiva, ela é uma emoção, então o que que configura algo como uma emoção? Ela tem uma curta duração diante de um estímulo eliciador, então eu tenho o estímulo que gera a emoção, eu tenho essa reação que vai envolver reação fisiológica, então o coração bater mais rápido, dilatar a pupila, os membros superiores e inferiores estarem prontos para responder a um ataque. Então, eu tenho uma reação fisiológica que prepara o organismo para uma ação e, com um breve intervalo de tempo, eu também tenho cognições, pensamentos nessas situações. Ou seja, como eu interpreto aquele estímulo, aquilo que me aconteceu. Então, aí, dada essa interpretação, eu posso regular ou aumentar a intensidade dessa emoção. Então, por exemplo, se eu pensar numa criança menor, uma criança toma o meu brinquedo, eu vou sentir raiva, eu tô com o meu objetivo frustrado, que é o meu objetivo de brincar com aquilo que eu escolhi. Então ela pode ter uma reação como um comportamento agressivo, né? Então você tem a situação que ele se uma emoção e a resposta emocional, comportamental, fisiológica. Se eu tiver pensamentos que alimentam, por exemplo, ele fez por querer, ele não gosta de mim, ele fez de sacanagem, então se eu tiver pensamentos que vão aumentando aquele estímulo inicial, então essa emoção ela vai durar por mais tempo, mas em tese a emoção é para ser breve.
É, como você mesma disse, professora, no seu doutorado você trabalhou com o manejo da raiva, né? Como que foi desenvolvido esse trabalho e qual foi o público-alvo e o objetivo dele?
Então, na verdade, quando eu comecei o trabalho, eu fiz ele em escola, justamente pela dificuldade das crianças se locomoverem até um outro local para fazer pesquisa. Então, eu ia para a escola e fazia essas atividades no período do contraturno. E a escola acabou indicando crianças com dificuldades excessivas de lidar com a raiva. Então, quando eu fui analisando o histórico familiar no dia a dia dos encontros, eu percebi que eram crianças que passavam por situações complicadas em casa, ou que tinha perdido o pai, ou que o pai estava preso, ou que recebia muita punição física, ou que era ridicularizada, né? Então o padrasto às vezes chamava de magrela, criticava a aparência, o cabelo da criança. Então a gente via que essas crianças tinham sim níveis exacerbados de raiva, mas que isso decorria de um ambiente que não era adequado. Então as necessidades de respeito, de validação, não estavam sendo atendidas. E aí, as estratégias de manejo, elas tiveram uma limitação dadas as condições desse ambiente. Então, eu poderia separar dois grandes grupos quando eu penso na raiva. Um grupo que sente essa emoção de uma maneira normal, que todos nós, adultos, crianças, adolescentes, sentimos raiva, e é essa raiva que eu vou ensinar a regular, ou seja, quando eu estou com raiva, eu tenho que pensar: o que me fez sentir essa raiva? Qual a intensidade dessa raiva? Como eu posso lidar? Eu posso respirar? Eu posso conversar com a pessoa? Eu posso pedir apoio de alguém? Então, isso seria algumas das estratégias de manejo. Mas esse grupo específico, eles tinham muitas situações no dia a dia que geravam uma raiva excessiva. Então, aí eu precisava de uma intervenção não só de estratégia de manejo de raiva, mas uma intervenção familiar, inclusive.
Falando ainda sobre esse assunto, na sua pesquisa você também fala que na maioria das vezes as pessoas não sabem lidar com a raiva, tanto para quem está sentindo e também para os que estão, né, diante de pessoas com esse sentimento. Por que que isso geralmente acontece?
Na base da raiva tem um senso de injustiça, de ser injustiçado, de fazer alguma coisa a mais e não ser retribuído, ou de querer alguma coisa e alguém impedir que eu obtenha aquilo que eu quero. E aí muitas vezes uma interpretação de que o outro poderia ter feito, de que o outro fez por querer. E aí quando geralmente a gente sente raiva, a gente acaba eliciando no outro raiva também. E aí as respostas geralmente envolvem punição, né? Então, colocar de castigo, gritar com a pessoa, invalidar a pessoa ou ignorar. Então, numa pesquisa que eu fiz com mães de crianças na terceira infância, essas foram as respostas predominantes, ou seja, quando o filho apresentava raiva, ou elas fingiam que não viam, eu deixo pra lá, depois essa raiva passa, ou elas puniam, colocavam de castigo, gritavam, mandavam a criança parar de expressar aquela emoção, e aí coisas comuns, por exemplo, e não bate a porta, e não faz essa cara, e não vira o olho pra mim, enfim, então quer dizer, não se lida, mas se pune ou se ignora, e aí a criança acaba não aprendendo a lidar quando ela sente raiva. E aí no outro, pode eliciar então esse senso de injustiça, especialmente se eu pensar nos pais, que geralmente abrem mão de muitas coisas da vida em prol dos filhos. Então muitas vezes tem a interpretação: eu já faço muito e ele não dá valor àquilo que eu faço. Então muitas vezes a raiva do filho trazendo a raiva dos pais, e aí nenhum validando a emoção do outro.
Em suas pesquisas, professora Aline, você também fala sobre as estratégias de regulação emocional. O que seria isso, né? E de que forma podemos aprender, principalmente quando lidamos diretamente com crianças e adolescentes?
Tá, então isso vai servir tanto para a raiva quanto para as outras emoções que eu já citei. Então, se eu pensar que eu tenho um filho e que eu estou ensinando esse filho a lidar com as emoções, primeiro eu tenho que pensar como que eu lido com as minhas. Então, eu estou frustrado, eu estou com raiva, eu quebro alguma coisa, eu faço algum comentário, eu critico as pessoas, eu guardo para mim. Então, a primeira questão é os pais pensarem como eles lidam com a própria raiva, porque a criança observa e aprende por observação. A segunda questão é, quando meu filho apresenta raiva, eu presto atenção, eu identifico que ele apresentou aquela raiva? Ok, identifiquei. Então eu vou perguntar, o que você está sentindo? Por que você está se sentindo dessa maneira? Crianças menores, eu vou falar, nomear a emoção. Ah, você está com raiva? Você está brabo? Você está brabo porque o teu amiguinho pegou o teu brinquedo? Então, quanto menor a criança, 2, 3, 4 anos, mais eu nomeio a emoção e nomeio a situação que gerou a emoção. Na medida que a criança vai crescendo, 4, 5 anos em diante, onde ela já consegue reconhecer as próprias emoções, reconhecer a emoção dos outros, aí eu já pergunto o que ela está sentindo, o que fez com que ela se sentisse daquela maneira. A primeira estratégia que os pais têm que ter é o que a gente chama de validação. Independente de qual emoção seja, se é medo, se é raiva, se é tristeza, todos temos o direito de sentir emoção e elas fazem parte da nossa vida. Cada emoção, ela tem um objetivo de ser. Então, o objetivo da raiva, em termos evolutivos, é nos dar energia, nos mobilizar para que a gente alcance os nossos objetivos ou que a gente lute pelos nossos direitos. Então, ela tem uma função. Então, meu filho está brabo. Por que você está brabo? O que, que aconteceu? Ah, eu entendo. É muito ruim quando a gente quer alguma coisa e não consegue. Ou, por exemplo, numa situação de birra no mercado, ah, você queria que eu comprasse o brinquedo tal, mas infelizmente hoje a gente não vai poder comprar. É muito ruim a gente querer uma coisa e não conseguir, não é mesmo? Então, validar é você reconhecer que o outro tem direito a sentir uma emoção. Esse é o primeiro passo, independente da idade. Se a criança é muito pequena, uma estratégia que funciona muito bem é o redirecionamento. Então, você tira o foco dela de uma situação e coloca o foco dela em outro. Por exemplo, ela está com raiva porque alguém pegou o brinquedo ou porque ela tem que fazer alguma coisa, tomar banho, que ela não queria. Ah, vamos ver quem chega primeiro, vamos ver quem chega mais rápido. Então, você está redirecionando a atenção dela para outro evento e aí aquela emoção ela tende a diminuir. Na medida em que a criança cresce, uma segunda estratégia que seria mais interessante no lugar do redirecionamento é a resolução de problemas. O que você pode fazer para lidar com essa situação? E aí a criança, junto com o adulto, vai pensando em alternativas. Ah, eu posso dividir o brinquedo, eu posso dizer para a pessoa que eu fiquei com raiva, eu posso pedir que ela faça aquilo que eu pedi. Enfim, então, levantando possibilidades de solução do problema, escolhendo a melhor alternativa e ajudando a colocar em prática.
Você está ouvindo a entrevista com a professora Aline Reis sobre os fatores associados à desregulação da raiva na infância e na adolescência. Professora, ainda falando, né, sobre a pergunta que eu te fiz, das reações ideais, né, diante de qualquer emoção, quais são os maiores erros que os cuidadores, os pais cometem ao tentarem lidar com as emoções das crianças e dos adolescentes? Porque até então é um trabalho que deve ser feito, né, com a criança e com o adolescente, mas é um trabalho que deve ser feito principalmente com os pais, né, os cuidadores, em saber lidar com as crianças.
Eu sempre digo que a gente pensa nos filhos, né, cria os filhos pensando no adulto que ele vai se tornar. Então a gente tem que pensar assim, o que eu tenho que fazer agora para que ele seja um adulto saudável emocionalmente, para que ele consiga lidar com as emoções e não colocar essas emoções de lado. Nesse sentido, o pior erro eu diria que é a punição. engole o choro, é uma frase muito clássica, né? Engole o choro, não faz essa cara, não bate a porta, então agora você vai apanhar porque você não me respeitou. Então, tem a expressão da raiva em crianças, ela tem, e adolescentes também, ela tem muito esse cunho de falta de respeito, né? Então, antigamente se falava, meu pai, só de me olhar eu já sabia. Mas o que, que a gente via? Uma supressão das emoções. Uma não externalização. O que, que a gente pensa hoje em termos de associação com psicopatologias, desenvolvimento saudável? Eu poder sentir, porque todos nós sentimos, e poder expressar de uma maneira adequada. Então, punir, né, engole o choro, apanhar, pôr de castigo diante a expressão de uma emoção é extremamente negativo. Ignorar também, porque aí a criança fica ali sozinha, né? Então, por exemplo, se eu pensar num episódio de birra no mercado, com crianças pequenas, o cérebro dela tá em curto-circuito, ela precisa de um adulto que a oriente. Se eu deixo meu filho sozinho numa situação dessas, ele não consegue sozinho se reorganizar e se reorientar. O adulto, ele tem um papel fundamental. Então, ignorar a emoção também é extremamente negativo. E uma outra estratégia ruim, negativa, que a gente pode dizer, é minimizar ou ridicularizar. Ai, que exagero, você não podia, não precisava estar se sentindo assim, nem é para tudo isso. Então, tentar se colocar no lugar da criança, na perspectiva dela, com a idade desenvolvimental que ela tem, para entender por que que para ela aquilo foi tão importante, para daí poder conduzir um direcionamento.
Existe um nível de dificuldade de lidar com as emoções das crianças e do que lidar com os adolescentes?
Eu diria que hoje os adultos, eles estão com as próprias necessidades não atendidas. Então, é problema no trabalho, são dívidas, é estresse, é acúmulo de funções. E aí, isso os torna menos tolerantes a lidar com as dificuldades e com as emoções dos filhos, especialmente a raiva. Então, eu diria que hoje o principal entrave seria os adultos conseguirem manejar as próprias emoções e os adultos conseguirem se regular, ter um pouquinho mais de paciência, tirar o foco de si, quando eu falo de si, não de uma maneira egoísta, mas no sentido de sobrecarga, de estresse, para conseguir focar na criança e entender o que que ela está precisando, por que que ela está expressando aquela emoção. Então, uma emoção, ela é sempre um sinal de alerta. Quando uma emoção aparece, tem algo de importante acontecendo. E se a gente guardar essa mensagem, né, opa, tem uma emoção em curso, deixa eu entender o que que essa emoção está fazendo ali, por que que ela apareceu. E aí, muitas vezes, o que a gente pode fazer como cuidadores é dizer para a criança assim, olha, eu estou muito brabo, eu preciso me acalmar, e quando eu me acalmar, a gente conversa. Isso é extremamente eficaz, porque tira da criança o peso dela e diz para ela nas entrelinhas, tudo bem se sentir com raiva, mas a gente precisa se acalmar para depois resolver o problema. Mas sair de cena simplesmente, a criança apresenta raiva e o adulto sai da situação, isso também é negativo, porque a criança, ela vai dar a própria atribuição de significado. Então, ela pode entender que o meu pai não gosta de mim, minha mãe tá braba comigo, e aí as interpretações que ela dá podem ser bem negativas.
Em relação à atualidade, professora, muitas pessoas têm uma ideia fixa, né, de que as emoções, elas não devem ser sentidas, né, tirando o foco da emoção e colocando praticamente outra coisa no lugar, como, por exemplo, os jogos, né, o celular, muitas vezes a comida também. Qual a sua avaliação diante dessa realidade vivida por muitas famílias hoje em dia?
É essa ideia de que sentir emoções é ruim. Porque, por exemplo, quando eu perco alguém, né, um animal de estimação, uma pessoa que eu amo, ou até um objeto que eu tenho algum apreço, é normal que a gente se sinta triste. Então, vivenciar essa tristeza, esperar passar esse tempo de luto, é fundamental, e não tentar dar alguma coisa no lugar, evitar essa emoção. E assim também é com a raiva. Então, tentar entender o motivo daquela emoção estar ali, vivenciá-la. Então é importante, a gente fala que as emoções elas são como ondas, então ela pode vir muito forte, mas daqui a pouco ela passa. Esperar essa onda da emoção passar, sem tentar suprimir ou sem tentar evitar. Quando a gente tenta tirar o foco com essas alternativas que você colocou, o problema ele continua, então a gente não resolve. Pode ser que a gente continue sentindo raiva com muita frequência. E além disso, a gente não aprende a lidar de uma forma adequada com essas emoções.
E fazendo um resumo do que você já me falou, qual que é a importância e necessidade, de um modo geral, de se trabalhar com essas estratégias de regulação emocional, né? Quais são as consequências positivas com isso?
Olha, um comportamento muito associado com a raiva é o comportamento agressivo. Então, a gente teria duas formas que não são saudáveis de lidar com a raiva. Que é a raiva para dentro, então eu não expresso, eu sinto raiva, mas eu guardo ela. E aí eu posso ter doença psicossomática, eu posso ter um nível de raiva exacerbado ao ponto de em algum momento explodir, né? E aí ter comportamentos agressivos. Ou a raiva para fora, que é gritar, xingar, bater, quebrar, que também não é saudável, que também não é adaptativo. Então, quando a gente consegue lidar com a nossa raiva, diminuir a intensidade dela, a gente também consegue lidar melhor com o outro. Então, se eu trouxer isso para o adolescente, se eu pensar isso até mesmo no adulto, alguém está com muita raiva, está me hostilizando, está me culpando por algo que talvez eu deveria ter feito. Se eu reagir com raiva, eu vou aumentar o nível de raiva da outra pessoa. Se eu regular a minha raiva e pensar, por que essa pessoa está tão braba? Será que eu posso fazer alguma coisa para ajudá-la? A raiva dela não vai me invadir e com calma eu vou ajudar essa pessoa a se regular para a gente pensar juntos na solução do problema. Então a gente não tem nenhuma supressão da emoção e nem um desfecho agressivo que muitas vezes é comum.
E para a gente encerrar, professora Aline, o que é educação socioemocional? Você comenta isso na sua pesquisa, né? Algumas escolas já trabalham com esse planejamento, como que funciona?
Sim, na verdade, algumas escolas particulares já têm trabalhado programas específicos e as escolas públicas têm um tempo para se adequar a trabalhar esses conteúdos. Há um tempo atrás se focava muito a questão da inteligência, então desempenho, nota, aprendizagem de conteúdos passados. E a gente tem visto que sem um bom manejo das emoções de uma maneira geral, a gente não consegue ter um equilíbrio das relações e nem até um bom desempenho acadêmico, nem profissional. Então, tem se visto que trazer isso para a escola, especialmente colocando os pais como auxiliares nessa educação socioemocional, de compreensão das emoções, de manejo das emoções, de resolução de problemas, a gente auxilia essas crianças a evitar transtornos mentais futuros e a ter uma melhor socialização e até mesmo a aprendizagem.
Perfeito, o nosso programa chega ao fim e hoje você ouviu a entrevista com a professora Aline Reis sobre os fatores associados à desregulação da raiva na infância e na adolescência. Professora Aline, muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.